Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br.
Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ogione, o seu host. E olha, cara, anime na Netflix, eu tô lá desde que era mato. Agora tá muito bom, velho. Muita coisa boa.
Caraca. E aí, pessoal, quem fala é o Dude e anime de Netflix estão todos gabaritados.
Louco, o cara é investido
no negócio. Gabaritados.
Cara, é o cara que faz a listinha de anime, tá ligado? Vai anotando esse eu vi, esse eu vi,
mas,
esse eu vi.
Mas tipo assim, ó, eles estão gabaritados no quesito eu vi, mas que eu vi inteiro, daí é outra história, né?
Ah!
E aí, galera, aproveitando a deixa, aqui é o Luiz e eu não vou citar Netflix, mas eu vou falar que uma boa obra de arte é aquela que te desperta um desejo de refletir sobre ela.
Caramba, nossa, do nada, hein, né, cara?
O Luiz sempre traz essas frases filosóficas.
É um cara pensativo, né, Dude? A gente tá aqui só pelo teor cômico, o cara que acerta o teor sério ali.
A gente é que faz a comédia e os convidados é que fazem um show, né, mano?
É bem nessa, cara. E nos reunimos aqui hoje, então, pra conversar sobre os... Como é que eu posso dizer? Os melhores pra gente, né? Óbvio. Eu sempre gosto desse tipo de tema, porque as pessoas mandam e-mail, comentam, mandam no Instagram. Não, mas faltou aquele anime tal. E ah, esse não é o melhor, esse aqui que é. Vocês estão errados. Gente, é a nossa opinião. Os melhores pra gente. Não tem...
Cara, pior que eu tava até comentando com o Luiz, quando foi pegar a tua água aí antes de começar, que eu sou um cara um pouco... comentando semana passada, né, um pouco preconceituoso com tier list, porque é algo que não faz sentido, tá ligado? E, mano, independente da tier list que tu faça, tipo, vai gerar discórdia e nenhuma pessoa não vai concordar, tá ligado?
Mas é lógico, então, é opinião.
Sim, é opinião, é opinião. E cara, tem muitas pessoas que não entendem, sabe? Tipo, caraca, tu pegar, sei lá, tu pegar o arco de Enies Lobby e botar como um arco muito normal, que tu não achou muito excepcional, e vai ter gente que vai dizer, não, cara, tu não tá assistindo One Piece direito.
Os caras levam coração, né?
Exatamente, é que o ponto, cara, é assim, as pessoas não diferenciam muito bem o que, que é tipo uma regra. Cara, se eu gosto mais desse aqui do que desse aqui, é porque eu gosto, é meu gosto, aqui é justificativo.
É o amor.
É porque eu me sinto assim. Agora, ah, não, mas não é verdade. Assim, mas é a minha verdade, meu Deus, é o meu gosto, é assim que eu encaro a parada, sabe? Então,
é a minha verdade.
É, não sei, as pessoas realmente encontram qualquer motivo pra discordar de tudo hoje em
dia. A gente tem que aprender a aceitar a verdade dos outros, né?
Olha então... só, é isso aí. Depende da verdade também, né?
Dependendo do assunto e da verdade, né,
mano? Se não ferir os direitos humanos, tá bom, né? Pode ser uma verdade bacana.
Se não tá ferindo ninguém, tá tranquilo, tá ligado?
É isso aí, gente. E bom, antes de entrar no episódio mais a fundo... Quem já assiste a gente no YouTube já é um pouco mais atencioso, percebeu que tem coisa nova no layout aqui da Cúpula.
Opa!
Que é...
O que tem de novo?
O recursozinho ali que se chama livepix.gg. O que que é essa parada?
Caraca.
Só pra explicar brevemente.
Explica pra mim.
Você que tá assistindo aí pelo YouTube, ou até mesmo pelo Spotify, né, que tem um recursozinho novo de vídeo ali, dá pra assistir vídeos pelo Spotify, você pode estar puxando seu celular, apesar de que estiver no Spotify vai ser meio difícil, né? Se você tá usando pelo celular, não vai conseguir... examinar, enfim, vocês entenderam, né? Você vai ter que ler o QR Code que tá na tela aqui. E a hora que você ler o QR Code com a câmera do seu celular, vai levar você pra um link. E lá nesse link você vai poder fazer uma doação para a Cúpula. Então é muito rápido, com 2-3 cliques ali você consegue fazer uma doação. Doações a partir de R$1, tá, gente? E assim que você faz a doação, vai aparecer o seu nome aqui, o valor que você doou e tal. E também... Hoje não tá aparecendo, por problemas técnicos, mas vai aparecer uma mensagenzinha também que você pode
fazer. Live test, né, hoje, né, bem dizendo, né, live test aí.
Isso, essa é a primeira vez que a gente tá usando o recurso, então, erro meu, né, o negócio não tá certinho, mas pelo menos tá funcionando, tá? O dinheiro arrecadado fica para a Cúpula, sempre relembrando, né, gente, que a gente vai reinvestir isso no projeto de alguma forma pra entregar mais valor pra vocês, mais conteúdo, mais qualidade, enfim... Alguma coisa vai voltar para a Cúpula, beleza? E além do LivePix... E somente para a Cúpula. E além do LivePix, Dude, a pessoa pode apoiar o projeto de mais duas outras formas. Fala uma delas pra gente aí.
Ah, bom, você pode apoiar no nosso querido catarse.me/cuplatrovão, né? Que no valor a partir de R$5 por mês você tem direito a diversas vantagens. Uma delas é o nosso grupinho no Telegram, onde a gente comenta sobre os animes da temporada, comenta muitas bobagens e conversa sobre assuntos diversos. Ou também a outra maneira que você pode apoiar a Cúpula é divulgando a Cúpula nas redes sociais, comentando no YouTube, dando like no vídeo, se inscrevendo, mandando para um amigo o canal do YouTube para ele se inscrever, que nós estamos aí com a meta de 1.000 inscritos para esse ano, né?
Quase.
E se a gente, se a gente bater essa meta de 1.000 inscritos, a gente vai fazer um tier list de todos os shonens da Shonen Jump
pra
até hoje.
Para esse mês, mano.
Para esse mês?
Se sair desse mês.
Se sair desse mês também, né?
100 mil inscritos, a gente estando a menos de 100.
100 mil inscritos, cara, que não manda aí.
Não, então... 100 mil. Sair desse mês.
Tu entendeu 100 mil também, né?
Ficou estranho. Sair desse mês. Sem os 1.000 inscritos. Sem os mil inscritos.
Aí eu entendi, 100 mil inscritos. Caraca, qual é a promessa pra 100 mil inscritos, cara?
Cara, ambicioso, né, cara?
Nossa, mano. Vamos bater alto. Bate alto, tá ligado? 100 mil pra pegar os 50 ali, uns 45.
Mas é isso aí, gente. Então, apoie o projeto como você puder. Pode ser com uma doação pontual aqui no LivePix. Pode ser uma doação recorrente no Catarse ou... divulgando o projeto, comentando aqui também, interagindo com a gente, porque no final do dia é o que mais importa, a gente entender o que que vocês estão curtindo aqui do nosso trabalho, tá, gente? Então, vamos pro episódio sem mais delongas.
Ui.
E bom, eu já quero começar esse episódio jogando pro convidado, como de praxe. Só relembrando que a ideia aqui hoje, gente, vai ser conversar sobre animes da Netflix, desculpa, animes na Netflix. Né? A nossa ideia não é trazer os Netflix Originals, né? Conversar só sobre os animes.
Mas pode trazer também, né?
Não, claro. Então... se ele merecer estar aqui, né? Ele com certeza pode ser citado. Mas a ideia é falar sobre animes que estão no catálogo da Netflix na gravação desse episódio. Lembrando que o catálogo da Netflix, ele vai... rodando, né? Então, às vezes, eles perdem os direitos de exibição de um anime. Então, inclusive, é um dos que tu gostava bastante, né, Luiz? O Knights of Sidonia lá, né?
Exato.
E ele saiu do catálogo, era um bom anime e tal, mas não está mais lá. Existem outros animes que saem. Esse cast de setembro de 2022 vai ser válido, ok? Fica válido por bastante tempo, vai. Os animes costumam ficar bastante tempo lá na Netflix.
Geralmente os originals Netflix costumam ficar bem mais tempo, né?
Ah, eu acho que fica meio que pra sempre, né? Na verdade, se a Netflix participou, né? Os originais e tal, eu acho que fica pra sempre. A não ser que pela venda, com exclusividade, nem sei se isso é possível.
Olha...
a lista pra gente. E, cara, eu quero sair daqui surpreendido hoje, hein? Eu não quero sair daqui com Fullmetal Alchemist, One Piece, essas paradas.
Não que seja uma recomendação ruim, tá ligado? Mas, em compensação, eu acho que...
acho que é legal fugir do que é muito óbvio, né?
Bom, uma pergunta, Luiz. A voz do André tá falhando pra ti?
Tá.
É, André, tua voz tá falhando aqui. Eu não tô te escutando agora. Ai, ai, ai. Ele... Não. Ui, voltou. Alô, André? Eita, não tô me escutando, André. Será que é, amor? Mas tá online e tá eu, Luiz, aqui, Luiz. Eu acho que o André está fazendo um voto de silêncio. Já em luto a todos os animes que saíram na Netflix, cara. De todos os animes que foram debandados da Netflix. E foram muitos, né? Se eu não me engano, recentemente tinha saído um título muito famoso da Netflix. Qual é que era o título, velho?
Aí travou. Alô?
Voltou. Daí.
Cara, não sei o que aconteceu. Mas começa, vai, dá-lhe pau. Quero começar essa lista de uma vez, já tô com papel e caneta aqui, vamos?
Então... ah, não, eu ia comentar os animes que saíram do catálogo da Netflix, né? Porque tu fez tipo, meio que um voto de silêncio, né? O Death Note saiu da Netflix.
Não, saiu não. Tá lá, pô.
Não saiu?
Tá lá, bicho. Olhei agora,
tá
pô.
Tá lá. Caraca, mano, então minha Netflix tá bugada aqui, velho.
Eu vou começar. É, começa, por causa das recomendações. Luiz, por favor. As recomendações, ele fica tirando.
Ah, ele fica de me boicotando, é verdade, mano. Caraca, tem até os live action japonês do Death Note, cara.
Vai lá, beleza. Luiz.
É, minha primeira recomendação aqui é um anime que ele não é tão desconhecido assim. Tem até texto da Helena, se não tô errado, lá no site sobre ele. Que é Zankyou no Terror.
Zankyou no Terror, mano.
Porque é do diretor famoso lá, né? Fantástica. Bem sincero, nem sei quem que é o diretor dele. Eu não cheguei nem a olhar isso.
É famoso, mano. Ele fez o... Acho que o...
Mazueta, produtor, não.
Sakamichi no Apollo.
Shinichi Watanabe.
É o Watanabe, isso.
Tá, pera. Esse aí não é o mesmo do... Do Cowboy Bebop?
É o mesmo do Cowboy Bebop, Depth Parade, Samurai Champloo. Erg Proxy também, se não me engano.
Erg Proxy? Caramba.
Uhum. Isso aí o Sakamichi no Apollo que eu tinha citado.
Tá, mas vende pra gente, Luiz. Por quê? Por que este anime?
Tá, esse anime, ele acompanha uma menina chamada Lisa Mishima, que ela sofre bullying e tal, ela passa por vários problemas, sabe, com a família dela. E ela acaba se relacionando com dois meninos um pouco diferenciados, eles são um pouco excêntricos. E eles fazem um atentado terrorista e ela quase morre nesse atentado.
Caralho, tá, os caras não são excêntricos, eles são bandidos, é isso?
Então...
É bem de boa anime,
velho. É, que é o nome deles é 12, que é o 12, e o 9, que é o 9.
Ah.
E só que depois dela, se não me engano, o 9 salva ela da explosão, que eles armaram, né? E depois dela saber a verdade sobre eles, ao invés dela, sei lá, se afastar, ela acaba interessada nos dois.
Oh, mulher de bandido!
E começa a desenvolver esse relacionamento dos personagens, tá ligado?
Gosta dos bad boys.
E uma parada que eu acho bem legal foi o texto da Helena, foi o que me vendeu esse anime pra mim assistir ele. Que...
Mas assim, Luiz, ele é voltado pro terrorismo mesmo ou ele é voltado
verdade,
mais no relacionamento?
Ele é uma crítica bem política ao Japão. Mas ele foca bastante no desenvolvimento dos personagens, né? O passado deles, as razões deles pra fazer o que eles fazem.
É, porque eu lembro que eu tinha assistido o Zankyo no Terror na época, só que eu assisti só o começo. Porque ele foi aquele tipo de anime que eu acabei esquecendo de ver na semana. E eu lembro que no começo ele me fez eu ficar um pouco perdido pra saber qual era o verdadeiro foco, tá ligado?
Uhum. É porque você tem que assistir ele inteiro mesmo pra você notar que ele tem essa crítica, sabe, à sociedade japonesa.
Tá, peraí. A ideia, então, a premissa ali é que eles estão fazendo esse terrorismo pra fazer ir contra o sistema governamental japonês.
Mais ou menos isso.
Daquela história. Verdade,
assim, tem muito a ver com o passado dos personagens, sabe? O que eles passaram, porque eles decidiram começar a fazer isso.
Entendi.
E isso é desenvolvido ao longo dos episódios, né? Ele é curto, são acho que 12 ou 13 episódios. Mas ele é bem trabalhado nesses episódios de desenvolvimento dos personagens, né? Quando você descobre as motivações deles, até entendi. Chegar no desfecho da história, eu acho ele bem interessante.
E quando... É porque, assim, nesse tipo de história, geralmente a gente tem dois jeitos de trilhar. A gente tem o jeito meio Code Geass, assim, onde, evidentemente, quem tá no poder são ditadores e, tipo, o mocinho, apesar de ser um, entre aspas, anti-herói, tá muito na cara que ele é tipo um herói, na verdade, né?
Uhum.
Em Zankyo no Terror, as motivações são mais cinzentas, assim, tipo, pô, eles sofreram, mas eles também estão querendo fazer o deles, né? Tipo, meio que se vingar, entre aspas, mas não necessariamente fazendo coisas boas. Como é que é essa vibe?
Não sei se eu posso dizer que é uma vingança.
Tá.
É porque se eu falar, vai ser um spoiler.
Entendi. Entendi.
Mas uma coisa que chama muito a atenção é que esses dois garotos, eles começam a lançar vídeos antes de fazer os ataques deles.
Tipo, com esses vídeos... eu não me lembro muito bem da época, mas tipo, eu sei porque tem uma bomba que eles plantam numa caixinha de marmita, e daí, tipo, tá num prédio e explode, por exemplo. Tipo... Calma.
E daí a pira desses vídeos é que eles fazem uma charada. E a resposta da charada vai levar os investigadores pra onde tá a bomba, pra eles tentar evitar o ataque. E essas charadas, elas são todas baseadas em mitologia, sabe? Em mitos.
Ah, entendi.
E é interessante a forma que eles trabalham isso, sabe? Essa dinâmica.
Entendi.
E eu acho legal que, assim, apesar de ter toda essa questão de criticar a sociedade japonesa, os policiais, né, os investigadores, em momento algum eles são antagonizados na história. Tipo, eu acho que ele...
Era isso que eu queria entender.
Ele trata tanto os jovens ali, a Lisa, o 9 e o 12, com uma seriedade que eles seriam de jovens, né? Como eles gostam de brincar com as coisas.
Uhum.
Como a forma como os humanos se comportam, sabe? Os humanos ali são muito orgânicos.
Entendi. Era isso que eu queria entender.
Não, ele é
Não tem personagem estereotipado, né?
Exatamente. Eu acho que ele é muito maduro, sabe, na produção da história.
Saquei.
Ele incorpora bem também a questão do suspense, sabe? Porque não é fácil você adivinhar o que vai acontecer, sabe? Você chegar na conclusão que os jovens querem que eles cheguem, tá ligado?
Entendi. Tá, então meio que a pira deles é... Eles meio que não querem que o crime aconteça, porque eles meio que orientam o pessoal a como resolver... Seria algo assim?
É, mais ou menos algo assim, exatamente.
Saquei. A pira deles é fazer a charada mesmo, então. É fazer exatamente. Essa... Saquei. Me lembrou aquele o charada do Batman, né? Que assistiu o último filme.
É a mesma coisa, mano.
Tá ligado?
Até o pessoal
daquele último filme.
Que... que ele quer, né? O charada é pau no cu lá no Batman.
Até o pessoal brinca que o desenvolvimento maior dos personagens ali é do 9 e do 12, né?
Saquei.
O 9, ele é um personagem bem sério, né? Ele é bem franco com as coisas, e o 12, ele já é ele já é bem infantil, sabe? Brincalhão e tal.
Saquei.
E a Lisa, tipo, apesar que tem toda a questão dos problemas dela, sabe? Parece que o desenvolvimento dela é menor. Mas o jeito que a história é amarrada, você não consegue imaginar a história sem ela estar presente ali.
A história é contada da ótica dela, sim?
Exatamente, aham.
Entendi.
Eu acho bem legal.
Acho que dá pra dizer que, tipo, a visão que a gente tem dos dois ali é a visão que ela tem, né? Tipo,
exatamente.
É mais ou menos essa visão, né? Perfeito. Quanto mais ela vai conhecendo, mais a gente vai conhecendo.
Saquei. Pô, da hora, cara, da hora.
Eu ia dizer que é tipo...
Ele é bem produzido.
Tá ligado aquele personagem baixinho, Shaman King? Que é o humano lá?
Tá, aham. Uhum.
É mais ou menos essa parada, tipo, a gente começa a conhecer as pessoas desse mundo através de um personagem que não sabe nada, tá ligado? Então,
é bem legal bem mesmo.
Bacana.
Achei bem legal.
Ó, o Bruno somou aqui no chat, né? Inclusive, quem quiser somar para os episódios, participe das gravações ao vivo nas quartas-feiras, às 20h30 da noite. Nossa, Quartander, né, Dude?
Ah, nossa, Quartander.
Esse nome é muito bom, velho, mas o Brunão soltou aqui, ó. É a crítica... para alertar a população dos problemas que ocorrem na sociedade. Então, eles chamam atenção com esses atentados. É bacana, perfeito. Cara. Eu acho que com isso a gente pode fechar o primeiro anime aí, Zankyou no Terror. Vai estar aqui na descrição o nome de todos os animes que a gente citar hoje. E, inclusive, será um cast sem spoilers, né, gente? Então, para ficar bem claro pro ouvinte e não ficar com medo, né, de vir aqui ouvir e tal, meu Deus, eu vou pegar um spoiler. A gente vai falar por que são os melhores pra gente, mas a gente não vai usar spoilers, beleza?
A gente então, vai só dar alguns petiscos pra vocês se sentirem curiosos pra assistir, né?
Só pra abrir a fome.
Mais ou menos isso.
É tipo aquele martelinho de cachaça, né? Que os velhos bebem antes.
Caralho, o martelinho de cachaça. Essa do martelinho de cachaça pra mim aí...
Pra mim é migué também, cara. Que eu bebo cachaça, eu já fico todo...
É migué demais, cara. É migué demais. Sabe por quê, cara? Por causa que meu avô, lá do Rio Grande do Sul, ele sempre comentava, não, tem que tomar um negocinho aqui antes do almoço pra abrir o apetite. Cara, isso aí é desculpa de cachaceiro. Pra mim é desculpa de cachaceiro, não tem conversa.
Boa, é verdade. Quer
tomar cachaça antes do almoço? Fala pra mim, pô. Ali, quer tomar cachaça? Toma uma cachaça então, velho. Fica de boa aí, toma.
Ninguém
uma
vai te julgar, boa. Cara. Ninguém vai te julgar.
Ninguém vai te julgar, velho. Abriu o apetite. Vai, tá abrindo o apetite, velho. Pelo amor de Deus, a maior conversa da história é essa, velho.
Sim, cara, você é falaçado. Você é falaçado. Nossa, falaçado. O Luiz tá com uma cara demais, aí que acredita no martelinho de cachaça. Antes do rango ali, ó. Tá só no sorrisinho de canto ali, ó.
É porque o pessoal aqui chama de firma pulso.
Como é que é?
Como é que é?
É pra firmar o pulso.
Firmar o pulso?
em cada estado do Brasil, uma desculpa pra beber cachaça, velho.
Caramba.
Porque no final não dizem, eu quero tomar uma cachaça antes do almoço, e é isso.
Mas tem gente, sabe? Que toma de manhã, mano, tá ligado? Porque, tipo, o cara fica tremendo porque ele precisa do álcool, sério, tipo um vício. Aí vai lá e... mete uma cachaçinha pra firmar.
E fica de boa daí, né?
É pra ir, é por isso, Luiz, eu viajei.
Eu não estou fazendo apologia ao alcoolismo, só quero deixar bem
claro. Tu não tem ideia? Federal... Não. Em caso de investigação, tá ligado aquele meme do WhatsApp? Em caso de investigação policial...
Exatamente, em caso de investigação policial eu não me envolvo com esses dois caras. Eles só estão aqui por estar, tá ligado?
Não, os policiais só vão passar aqui se a gente indicar Tenku Shippon hoje e a gente não vai fazer isso, né, gente? Então, vamos lá. Dude, passa pro segundo anime dessa lista. Enquanto
o segundo anime dessa lista... Aqui. Cara... Eu vou indicar um anime que ele é novo, assim, mais ou menos. Não, ele é novo. Dá pra dizer que ele é novo porque ele ainda é desse ano. Só que ele passou muito despercebido, tanto nessa temporada, que ele foi exibido, quanto agora, porque geralmente quanto mais passa as temporadas, os animes eles vão caindo no esquecimento. Alguns ficam na memória por marcarem, por terem feito, tipo, sei lá, um hype absurdo com animação muito boa, ou tendo uma história, tipo, muito de reviravolta e tal. Só que o anime que eu vou recomendar aqui nessa temporada, nesse episódio, é o Blue Period, que até é um...
Os melhores da Netflix, agora tu vai ter que me vender.
Não, peraí, não é bem assim, cara. Teve muita gente que não gostou, porque ele, cara, ele é um anime full chat, tá ligado? Ele é, tipo, só conversa, mano. Full chat. Não tem... Cara, é anime sobre arte, tá ligado? Sobre escolhas, né? Então, ele basicamente, o anime Blue Period, ele conta a história do Yaguchi, né? O Yatora Yaguchi, né? Que é um aluno exemplar. E ele tem um diferencial, né? Como personagem principal da história, né? Que, ao mesmo tempo, ele é popular, ele é descolado e ele tira boas notas, né? Tipo, ele é, tipo, um cara top tier, assim.
Cara,
ele é
fora
um
da curva.
O cara fora da curva. Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara que se sente muito vazio, né? Porque ele tá, assim, indo pro final do ensino médio dele.
Gostosão triste.
E ele não sabe o que ele quer fazer da vida, né? O resto da vida dele, né, mano? É um período, assim, tipo, a decisão... E muda a sua vida pra sempre, né, cara? O cara tá no final do ensino médio, mano. O cara sabe que dali, se o cara errar a curva, mano, talvez o cara vá ter que, tipo, levar anos pra se recuperar, né?
E no Japão, desculpa te interromper, Dude, mas no Japão isso é muito mais levado a sério do que aqui.
É muito mais levado a sério,
lá,
mano.
Se o cara não passa no vestibular, coisa assim, é...
Bom, é muito cobrado lá estudo, né?
Assim, sabe? O negócio é pesado lá. Mas só pra somar mesmo.
E o que eu acho interessante é que o anime em si, o Blue Period, ele traz muito a discussão à tona sobre tentar aquilo que gosta. E teve uma frase muito específica nos primeiros episódios que me pegou muito despercebido. Que a professora fala pro... Eu não vou saber a frase exata, mas eu vou sintetizar a frase que ela falou pra ele. Que ela fala pra ele, cara, qual é o problema de tu te dedicar naquilo que tu gosta? Sério, é tipo, as pessoas às vezes, ai, pode dar errado, sabe? Tipo, por exemplo, ele queria tentar viver da arte dele, sabe? E ele queria focar naquilo porque ele ficou encantado com uma obra de arte que ele viu de uma aluna do clube de artes, da escola, né? E daí ele ficou encantado com aquilo e queria, tipo, descobrir mais sobre aquilo, queria fazer aquilo, sabe? Queria trazer aquela sensação à tona das outras pessoas. Tá, e quem? Ele começou a gostar disso, só que, ao mesmo tempo, na nossa sociedade é tão igual quanto a do Japão, que tu se dedicar a sua vida a fazer arte, uma parada foda, mano.
É difícil,
mano. É difícil. Hoje, com a era digital, até que nem tanto, tá ligado? Mas ainda é muito difícil na era digital. Facilitou, mas só que não, né, tanto, mano, quanto na física, né? Na parada de, tipo, mano, pintei um quadro aqui, vou vender, sabe? É. Então, eu acho que ele traz muito à tona essa discussão do, tipo, bah, mano, será que vale a pena investir tempo naquilo que eu gosto? Será que vale a pena eu arriscar, sabe? Então, eu acho muito legal.
Esse questionamento surge muito também porque artista, assim, em geral, ele é bem mal visto na sociedade.
Com certeza, né?
Muito grande com artista. Ah, você desenha pra viver?
É mais ou menos isso.
Eu tenho muito amigo que é artista, tá ligado? E eu vejo o que os caras passam, sabe? A pessoa, às vezes o cara quer fazer uma commission lá e o cara, até o valor, né? Ah, mas é só pra desenhar, é tudo isso?
As pessoas são desvalorizadas.
É uma arte, é o meu serviço, né? Eu tenho que valorizar meu serviço.
Exatamente.
É porque as pessoas não têm a noção que, tipo, cara, aquilo que o cara faz é só ele que consegue fazer, sabe? Então, tipo assim, ah, não, outro tem outro artista melhor que faz. Mas ele faz de um jeito, eu faço de um jeito único, sabe? Então, tipo, todo artista tem a sua característica que difere ele das outras pessoas, tá ligado? É uma profissão muito foda, porque eu acho que, tipo, mano, se tu pegar o mesmo pedido e entregar pra 100 artistas, vão ter 100 pedidos de entrega diferente, tá ligado? Então, é uma parada que as pessoas não têm a noção, tipo, de perceber que tá sempre pagando por algo único, velho. Independente de quem seja, sabe? Se pegar e pedir, sei lá, pra mim, pro André e pro Luiz, é um cavalo. Cara, vai ser 3 cavalos diferentes.
Completamente,
tá ligado?
Perfeito.
Completamente diferente. Alguns vão ser uns palitos? Vão. Mas mesmo assim, cara, vão ser 3 cavalos de palitos diferentes.
Fora que quem já foi além, deu uma olhadinha como... Processo de pintura mesmo, seja digital ou não. Porra, negócio complexo pra caralho. São horas de trabalho, né? E no fim, pô, horas de trabalho, né? Se é por hora, se eu levo 5, 6 horas, 8 horas pra fazer um desenho, legal, quanto que é a minha hora? Quanto que é a sua hora hoje? Né? Pega as horas que você trabalha no mês, divide pelo seu salário, você vai ter mais ou menos seu valor por hora, né? Então... Mais ou menos isso que um artista poderia cobrar, entre aspas, né? Claro que a precificação eles mesmos que fazem, né? Mas é algo nessa pegada, então no final do dia, né? Cada um faz seu preço, né?
E eu acho muito legal que ele mostra como é que funciona, por exemplo, uma entrada numa universidade de artes no Japão, por exemplo, né? Que eles lá, eles têm que fazer vários testes de pintura com vários estilos. Eles comentam sobre vários estilos de desenho, como é que eles devem fazer uma pintura, tem que fazer o rascunho no caderno e depois passa pra tela e tal, tal, tal. Então, tipo, ao mesmo tempo que é discutido essa questão do fazer aquilo que tu gosta pra tua vida não é errado, ele também mostra como é que funciona essa entrada nesse mundo da arte pela parte universitária, tá ligado?
Legal.
Então, e o que eu acho mais legal ainda é ver como o protagonista desenha as obras de arte dele com base na mensagem que ele quer passar. Por exemplo, tem uma pintura lá, que vocês vão ter que ver pra descobrir, né? Que ele faz uma pintura que ele fala sobre amizade. Então, tipo, e tu sente que realmente é aquilo que ele tá querendo passar, tá ligado? Então, cara, no mangá é uma parada muito absurda, porque tu tá falando de arte e desenho, o mangá é muito bem desenhado e é muito famoso o mangá, né? Premiadíssimo. E no anime eles conseguiram, mesmo com uma qualidade um pouco inferior ao anime, eles conseguiram passar esse sentimento igual, tá ligado? Então, eu acho muito legal isso.
É muito louco. Fica à vontade, Luiz.
Posso adicionar aqui uma coisa que eu gostei muito de Blue Period, que eu assisti também, é que os personagens são muito bem escritos. Cara, aqueles personagens são maravilhosos.
São. São bem vivos, né? Eles não são estereotipados, assim. Eu acho legal, velho.
E eu acho que eles servem o propósito deles na história muito bem, sabe? Todos os personagens que aparecem como suporte, vamos dizer assim, pro Yamato. Você acabou falando do personagem, esqueci o nome dele. Do protagonista, eu acho que eles são muito bem produzidos.
Do Yaguchi.
Exatamente, Yaguchi.
E eu acho legal também que essa questão dele ter decidido na vida dele seguir o caminho dele, seguir aquilo que ele gosta, ele acaba até influenciando amigos deles próximos que não têm envolvimento com a arte, seguir os seus sonhos, né? Então, a gente, no momento que a gente tá seguindo a nossa escolha, o nosso caminho que a gente decidiu, a gente, ao mesmo tempo, também tá inspirando pessoas, né? Então, cara, eu acho isso uma mensagem muito foda, sabe?
Eu gosto daquela frase do... Ah, você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive, né?
Uhum.
Então, se tu tá rodeado de pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, que correm atrás do que elas querem, dos sonhos delas, tu acaba se sentindo motivado e se sentindo na vontade de fazer o mesmo, né? Então, tu acaba, como tu falou, acaba inspirando, né, as pessoas ao teu redor a fazer a mesma coisa. Né? Então,
e essas pessoas vão inspirar mais pessoas, né?
Então, exato, tipo, porque às vezes eu tô no teu grupo de cinco pessoas. Mas, às vezes, no meu grupo, tem tu e mais outras. Uhum. Então, que não são as mesmas. Então, se a gente for disseminando esse tipo de comportamento, esse tipo de... Eu vou usar aqui a palavrinha mindset. Fica bem legal porque... Enfim, todo mundo fica alinhado, né, cara? Isso é muito bacana. E eu queria trazer que o Dude falando... Veio uma memória muito gostosa na minha mente aqui, que quando eu era mais jovem... A minha avó, ela pintava, né? Ela fazia quadros e tal. Eu era mais jovem, eu falei como se eu fosse um velho agora, nossa, né? Quando eu era criança,
cara, tem 40 anos, né, mano?
Quando eu era criança, eu ia nas exposições dela aqui na cidade, junto com outras, várias, né? Ela não era tipo, ah, nossa, mas tinha várias obras. E eu lembro que eu me via viajando, assim, olhando pras pinturas e tentando interpretar, né? Nossa, o que a pessoa quis dizer aqui, né? E é sempre muito interessante. E... Um exercício que eu sempre fazia era olhar pra obra sem ler o título dela, sem ler o nome que o autor deu pra ela, o artista, no caso, e tentar entender. E depois eu li o título, e eu lembro que isso geralmente trazia um ressignificado pra parada, tá ligado? Porque eu ficava tipo, caralho, então era isso que ele quis dizer, sabe? Era isso, era pra esse lado que era pra ir, mas eu fui pra outro lado totalmente diferente e faz sentido. Pra mim, o lado que eu fui, sei lá, mas foi muito legal me imaginar assim, andando pequenininho naqueles corredores e várias telas e várias velhas. Foi massa.
E várias velhas. Muito bom, velho.
Ah, mano, mas vamos lá. Eu vou seguir a linha de vocês aqui. É, o Luiz trouxe o... Meu Deus, eu esqueci o nome do...
Zankyo no Terror.
Zankyo no Terror, que não é tão popular. Dude trouxe o Blue Period também, que poderia ter ficado mais popular, por estar até na Shonen Jump, acho, né? É na Shonen Jump que tá esse...
Acho que é na Shonen Magazine, se não me engano, talvez.
Enfim, mas ele é popular, né? Eu tava vendendo bem e tal, então... Mas não ficou tão popular. Mas eu vou trazer um totalmente, sei lá, desconhecido aqui. A maioria das pessoas não conhece esse anime, que é... Kujira no Koura, ou as os filhos das baleias, as crianças, cara, da baleia, é um muito negócio bom, assim.
Velho. Esse anime é imoral de bom, velho.
Esse anime, gente, pra quem pra quem não conhece, nunca ouviu falar, é mais ou menos assim. A história se passa numa ilha, só que essa ilha, ela não tá no meio do mar, ela tá no meio do mar de deserto, né? Então é areia, basicamente. E a areia se mexe, eu não sei se é a ilha, agora não lembro se é a ilha que se mexe ou se é o mar que tá se mexendo, esse mar de areia. Mas não dá pra sair dessa ilha, né? Os moradores dessa ilha simplesmente não conseguem sair de lá. E a gente acompanha a história, então, do protagonista que tá dentro dessa... Tá dentro dessa ilha, né? E, de repente, aparece uma pessoa que vem de fora. Então, meio que eles encontram uma outra ilha. Eles não sabiam. A gente também, como espectador, não sabia que tinha outras ilhas, que tinha pessoas fora daquela ilha que parece uma baleia, né? E aí, começa a ter todo um plot ali de tipo, tá, o que que tem fora daqui? E aí eles começam a explorar isso aos poucos, introduzindo outros personagens, mostrando outros povos, eu vou chamar assim, que estão fora dessa ilha, né? E eles vivem, tipo, é meio Idade das Pedras, assim, sabe? Eles vivem bem simples, camponês, assim mesmo, sabe? Comendo do que eles mesmos produzem, afinal, não tem contato com o mundo exterior, né? E tem o prefeito da vila, enfim, as roupas são meio que... mais despojadas, assim, também e tal. Então, é um ambiente bem legal, assim, bem imersivo. E aí, os mistérios que é o que vão te convencendo. E tu acha... que vão te deixando interessado, né? E vão te puxando pro próximo episódio. E entrando no anime, pelo traço dele e tal... Inclusive, é um anime shoujo, tá? Mas ele...
Só que não parece shoujo, mano.
É, ele não tem aquela pegada shoujo, assim, não. Tem romance,
eu gosto
se
dizer, você tá achando. Eu gosto de dizer que é um... Esse, o Filhos das Baleias, eu costumo dizer que é um... É um Neverland que deu certo, tá ligado?
Caralho? Mas Neverland, como assim, mano?
É, por causa que, tipo... Eu sinto que se eles avançarem mais a história ali, acho que talvez eles possam se perder um pouco.
Ah,
tá.
É, bem colocado o lance de se eles avançarem a história. Por quê? Porque, infelizmente, só temos a primeira temporada até agora.
E tá bom.
Não é explorado muitas coisas, mas é bem legal e te deixa muito na querência da próxima temporada. Isso eu garanto pra vocês. E os mistérios é o que convence ali. E o que eu ia completar antes é que tem violência pra caramba também, assim. Não é gore, bagulho.
Mas assim, André, eu acho que pra vender bem esse anime, eu acho que tu pode falar daquela pequena maldição dessa ilha. Porque a gente comentou, bah, é num deserto, eles estão em cima de uma ilha que tá se mexendo no meio de um deserto, do mar de deserto e piriporó, mas tem só jovens vivendo nessa ilha.
Tem só jovens. E por que que só jovens vivem nessa ilha, né?
Então, acho não que... tem pessoas velhas.
É, pois é. O que será que acontece com as pessoas à medida que elas vão ficando mais velhas? Isso eu vou deixar... pra vocês assistirem, tá? Não sei se eu conto aqui. O que tu acha, Dude? Acho que não, né?
Cara, eu acho que vale a pena tu contar, porque o cara vai ter que assistir pra descobrir mais sobre esse mistério.
Tá, entendi. Então vou jogar pra ti, porque eu te confesso que eu não lembro exatamente como explicar.
Caraca,
essa maldição.
Velho. É que...
eu lembro que tem maldição.
Tem uma maldição na ilha, nos Filhos da Baleia, que a partir do momento que tu completa, acho que é 25 anos, tu morre. Então, acho que é 25 anos, se eu não me engano. 25 tá. Ou 20 anos. Então, isso é uma maldição daquela ilha. Então, tipo, toda criança que nasce ali e que ela passa, que ela, tipo, passou dos 25, ela automaticamente ela morre. Tá ligado? Então, eu acho que é uma história bem legal, porque se tu parar pra ver, os personagens que têm 20 e poucos anos, eles têm praticamente 60, tá ligado? Porque eles agem como se fossem, tipo, super adultos, tá ligado? Então, eu acho isso muito louco.
É um world building bem interessante, assim, tu fica bem interessado. É um tipo de anime que eu tenho certeza que o Luiz gostaria pra caramba, assim. Se o Luiz parasse pra assistir, assim, eu tenho certeza que ele gostaria. Tu já viu, Luiz?
Não, esse não.
É, eu tenho certeza que tu ia curtir, só porque tu ia ficar frustrado porque não tem mais pra ver, né? Então talvez tenha que procurar um mangá, não lembro agora se é de mangá a parada, mas acho que é. E é isso, essa é a minha recomendação aí de melhores animes da Netflix, cara.
Parece interessante.
É interessante.
Cara, ele é interessante, só que, cara, esse é um dos animes que, mano, ele ficou ofuscado com o tempo. E ele tá praticamente caído no esquecimento, tá ligado?
Mas
ele
tá lá ainda. Netflix, eu verifiquei, tá lá ainda. Eu verifiquei e tá lá ainda.
Tá, super. Ele tá lá no Netflix. Eu vi ele hoje lá.
É. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Vai, vão lá,
eu acho que talvez Os Filhos das Baleias ele entre naquela lista de animes que não se vende muito bem, tá ligado? Porque
não tem marketing, né, cara?
Se tu parar pra se tu parar pra ler a sinopse e, tipo, ver as imagens, ele não é aquela parada que se vende tão bem, tá ligado? Aí, por exemplo, sei lá, tem outro anime aqui na Netflix, o Bastard, que é tipo um cara, um rei demoníaco na frente de uma hidra de 5 cabeças, tá ligado?
Entendi.
Tipo, só pela imagem tu acha mais interessante. Aí tu vai nos Filhos da Baleia, tem uma guria tatuada chorando, tá ligado? Aí tu olha, pô, tem um cara ali de cabelo branco longo enfrentando uma hidra de 5 cabeças e embaixo tem a menina chorando. O que tu vai assistir? A hidra de 5 cabeças, né?
É. A primeira sinopse do primeiro episódio é... Deu até ler pra vocês aqui ao vivo aqui, ó. Pra vocês verem se vocês clicariam, né? Dotado de poderes mágicos, o jovem arquivista Chakuro sabe que terá a vida curta, que é a maldição que o Dude falou. Mas tudo muda quando uma garota forasteira surge em sua ilha. Parece a porra do Isekai, né, mano? Mas não é, velho. Vai na fé que é bom. Vai na fé que é bom. Aí o Brunão no chat falou que vai também. Júlio, chegou tarde, mas chegou a tempo, cara. Pega o caderninho aí, a caneta e vai anotando. E Luiz, próximo, segue a lista então.
Eu vou trazer um camarada que ele divide um pouco opiniões, mas eu acho ele interessante pra caramba, apesar que ele é curtíssimo, que é o Vampire in the Garden, o Vampiro no Jardim.
Vampire in the Garden, meu Deus.
Ele é um Ona, né, ele é curtinho, ele tem 5 episódios apenas, dá umas 2 horas e meia, mais ou menos.
Dá pra assistir numa tarde de boaça.
Dá pra assistir numa tarde. E só que eu acho o mundo dele muito interessante, porque ele só te apresenta a história por um lado da moeda, sabe?
Uhum.
Que esse mundo é um mundo de humanos e vampiros, e por alguma razão os vampiros passaram a atacar os humanos. E os humanos criaram uma espécie de fortaleza pra eles poderem sobreviver.
Tá.
E nisso a gente é apresentada a Momo, que ela é uma das soldados que tá lá lutando contra os vampiros. Só que fica muito claro já desde o começo que tem algo muito errado com essa história, porque os vampiros que eles encontram, eles são muito coitados, sabe? Eles estão escondidos numas ruínas e tal. A Momo evita de atirar num vampiro porque ele é uma criança, sabe? Tipo, ela fica com dó de atirar no vampiro, daí vem o comandante dela e mata a criança e tal. Uhum. E daí você descobre que a Momo, ela é filha da comandante que manda no extermínio desses vampiros, tá ligado? E ela tem todo um sonho de viver num mundo onde essa guerra não exista, sabe? Não precisa matar gente pra sobreviver, sabe? E as outras pessoas não precisam matar eles pra sobreviver também.
Uhum. Dá pra dizer que, tipo, o anime usa muito o aspecto das raças diferentes pra comentar meio que as nossas guerras, tá ligado?
Mais ou menos
isso. Então, tipo, vampiros e humanos, mas na verdade são países, tá ligado? Então é basicamente isso.
Eu acho interessante que, assim, os humanos eles vivem numa opressão, porque é nessa cidade que ela vive, que é a central, qualquer tipo de cultura, pintura, música, cantar, foi banida da sociedade. Porque isso, segundo o governo, é uma coisa dos vampiros. Então os humanos não podem fazer isso.
Sério? Tipo arte, no geral.
E daí nesse começo ela acha uma caixinha de música, sabe? Essas caixinhas de música que você dá corda e elas tocam um tom. E ela conserta essa caixinha de música e é por causa dessa caixa de música ela conhece a vampira chamada Fini. Que ela é meio que a descendente real dos vampiros, só que ela não quer seguir com a linhagem porque, tipo, ela não tem vontade própria, sabe? Se ela aceitar ser a rainha dos vampiros. Ela não pode seguir com a vida
viver
dela.
Viver a vida dela. Exatamente. Tá, mas olha só, deixa eu ver se eu peguei. Por que que divide opiniões? Eu não entendi, na verdade. Porque parece bem interessante o jeito que tu descreveu.
Ele é um drama, só que como ele é um Ona, e ele é especificamente escrito pra ser curto, as pessoas esperam um desenvolvimento muito grande dele. Só que como ele é curto, ele tem que desenvolver rápido, sabe? Ele
entendi.
Não pode se enrolar.
Ele parece estar com um ritmo acelerado, mas na verdade é porque, tipo... Obviamente deve ter sido orçamento, né, cara?
Já assistiu? Dava
pra assistir.
Ah, obviamente. Dizer que eu acho o passo dele condizente com o que ele quer oferecer, sabe?
A mensagem consegue ser trabalhada, assim.
Exatamente.
Eu acho mas eu digo que, tipo, dava pra melhorar o trabalho dos personagens em si, tá ligado?
Não, assim, o desenvolvimento do personagem eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Eles investiram muito na parte visual. e de áudio, cenário e música desse anime é absurdamente fantástico.
Uhum.
Mas o design do personagem e até o desenvolvimento dos personagens em si, né? Como é uma história rápida, né? É apenas alguns dias de viagem ali das duas juntas.
Uhum.
Fugindo das responsabilidades e da sociedade, né?
Uhum.
É... Poderia ter sido melhor trabalhado se fosse um anime mais longo, né?
Uhum,
mas eu acho que ele te entrega o que ele promete, sabe, nos 5 episódios dele.
Da hora, cara, da hora. Considerando mudar o nome desse episódio pra melhores animes desconhecidos da Netflix, né? Acho que vai ficar melhor, eu acho. E aí, o teu segundo vai seguir essa linha também, Dude? Vamos lá, traz
não,
pra nós.
Não. Eu vou...
Vai trazer
vou
o pop. Que...
Eu vou trazer um pop aqui, só que é um pop...
Não, mas pode ser desconhecido, não tem problema.
Não, ele é desconhecido, ele é pop, ele tá no grupo dos pop por um motivo, mas ele é muito desconhecido.
Tá, entendi. Que tipo, cara que ele é descolado, ele anda com os popular, mas ele
isso, exatamente, ele é descolado porque ele anda com os popular.
Entendi, né? Entendi, então, tá.
O que acontece? Tem um anime ali na Netflix, que dá pra dizer que é anime, mas ele tem poucos episódios, né? Que ele faz parte do grupo Jojo, né? Que o que acontece? Tem o anime Jojo, todo mundo tá ligado nessa parada aí, né? E eu curto muito Jojo. Só que tem umas... Como é que eu posso dizer? Não sei se posso dizer que é umas ovas, mas eu vou dizer OVA.
São ovas.
Que é a série do Kishibe Rohan, né? Que é um personagem da parte 4, que é o Assim Falava Kishibe Rohan. Que é basicamente o Araki fazendo aquilo que ele faz melhor, que é contar histórias curtas, tá ligado? E o que eu acho muito interessante, que é tipo, Assim Falava Kishibe Rohan, são histórias que o Kishibe Rohan participou ou presenciou, que ele conta pra outras pessoas, tá ligado? Então, tipo, é meio que tu presenciando histórias que ele viveu na vida. Então são casos peculiares de pessoas malucas ou com problemas, sei lá, paranormais e tudo mais e tal. E eu acho muito interessante que... O Assim Falava Kishibe Rohan, eu acho que é um anime excelente pra aquele cara que quer a essência de Jojo, mas não quer ficar vendo muitas temporadas. Eu queria ver como é que é Jojo, esse Jojo que o pessoal fala. Cara, se tu assistir Assim Falava Kishibe Rohan, tu vai ter a essência 100% de Jojo e tu não vai precisar assistir tudo. E daí tu vai perceber, bah, será que eu devo ou não assistir Jojo? Não sei e tal. Tu assistindo Kishibe Rohan, ali o Assim Falava Kishibe Rohan, tu vai ter a experiência 100% de Jojo
tá,
e daí sim tu pode decidir.
Pera aí. Mas já me falaram que a gente deveria assistir a parte 4, a gente assistir isso aí, pra poder entender.
Cara, eu digo que não precisa, tá?
Não?
Porque tem um contexto nos primeiros, sei lá, 5 minutos, 10 minutos do primeiro episódio, mas não é algo que, tipo assim, caralho, se eu não conhecer esse personagem aqui, eu não vou entender nada, cara.
É, tipo, entendi. Eu acho que ele é bem satisfatório nesse quesito. Mesmo que você não tenha assistido a parte 4, você não conheça os personagens, ele te entrega o que precisa.
Sim, por causa que ele... Eu não preciso ver nem parte 1, não. Parte 2, parte 3, nem não, parte 4, não. Só vou direto pra esse e já dá...
Vai
já
direto
dá
pra esse, cara.
Olha só.
E tome a experiência, cara, porque são histórias episódicas, né? Então...
Uhum.
E o Araki também vai escrever mais sobre histórias do
Kishibe Rohan. Eu acho legal pontuar isso, porque, querendo ou não, às vezes começar pela parte 1, às vezes a pessoa não curte realmente, né, Jojo. E começar por isso aí, talvez ela entenda, olha, é aqui que vai chegar, né? Depois ela volta lá e começa a parte 1 e tal, sei lá. Porque é outra parada, né? Outro estilo, o Araki realmente tinha outra ideia, né? Quando ele fez parte 1 e quando ele finalmente chegou na 3, começou a transformar na 4, amadureceu na 5, aquela coisa toda que a gente já falou quando a gente fez a cúpula saga de Jojo aqui, né? Então, inclusive, vai estar nos cards aí, quem quiser acompanhar, tá, gente? Mas bacana, cara. Eu realmente achei que tinha que ver até a parte 4, inclusive não vi, tá? Esse spin-off eu não assisti ainda. São quantos episódios, tu sabe? Lembra?
4. São 4 episódios.
4 episódios?
Aí, 20 e poucos episódios, tu vai ali... Cara, se tu assistir só o primeiro e o segundo, tu vai ter a essência de Jojo. E dali tu pode começar na parte 1 e depois indo com calma, tá ligado?
Ah, esse aí tá fácil, então, de assistir, bem de boa.
Spin-offzinho maroto.
Cara, eu vou dizer que, mano, uma hora e meia e tu assiste. Tu mata rapidaço demais.
Inclusive, o Rohan é um dos personagens mais queridos da parte 4, né?
É, com certeza.
É, ele é um mangaká, né? Muito bom, cara.
Mangaká excentríssimo.
É... Beleza, bom, cara, eu vou seguir na linha então dos desconhecidos, eu acho que é fato que a gente vai mudar o nome desse cast, mas eu vou seguir aqui pra um que esse, a Netflix panfletou pra caramba esse anime pra todo mundo, tá, só que eu tenho certeza que a maioria não clicou porque A primeira impressão que ele passa via o previewzinho que a Netflix tá tocando, ou até mesmo a própria premissa dele, resumidinha ali naquelas duas linhas da Netflix, não é tão chamativa. O traço dele é bem qualquer coisa, mas eu tô trazendo aqui Kotaro Vai Morar Sozinho, cara.
Nossa, você falou, Kotaro é muito bom, velho.
Que é um dos animes que, como eu falei, a Netflix panfletou essa porra demais, assim, tipo, colocava direto, pelo menos na minha, né? Eu não sei como é que é das outras pessoas.
Na minha também.
Não sei se ela fica mudando muito, né? Tipo, porque a gente vê anime, né? Mas, cara, panfletou demais. E é literalmente uma história sobre, né, o Kotaro, que é uma criança, tipo, de 5, 6 anos de idade, não lembro agora qual a idade dele certinho. E ele literalmente vai morar sozinho, né? Então ele se muda pra um, sei lá, vou chamar de conjunto habitacional lá no Japão. E ele, logo que chega lá, ele tem uma série de manias, ele é bem metódico assim, né, o Kotaro. E quando ele chega, ele vai cumprimentar os seus vizinhos, né? Conhecer o pessoal que vai fazer parte das histórias, dos episódios, né? E conversando com esse pessoal, o pessoal fica tipo, tá, peraí, mas cadê os pais desse guri, né? Tipo, tá, pera, ele tá morando sozinho mesmo? Qual é que é a pira? E aos poucos, assim, a gente também, como espectador, vai conhecendo mais do Kotaro, vai entendendo mais por que que ele é como ele é. Ele é muito fofo, porque ele fica imitando meio que ele fala com Degozaru no final, né? Tipo, como se fosse um samurai, assim, vivesse na época, não lembro agora o nome do período, é o Edo? O período Edo, do Japão? Tu manja disso aí, Luiz?
Dos samurais é Edo.
É, Edo? Ah, tá. Então, ele fica falando dessa forma. Aí, ele é fã de... Ele tem uma espadinha de madeira. Ele tá sempre com essa espadinha de madeira pra lá e pra cá. Só que ele é uma criança muito séria. E uma criança que não sorri, né? E aí, tu fica com o coração na mão, né? Tá, por que que essa criança não sorri? Por que que tá morando sozinho? O que que aconteceu? Qual é a dessa história? E, cara, se tu... Cara, entrar na vibe... Com certeza é uma das experiências mais gostosas que alguns dos animes da Netflix podem te oferecer, assim, cara. Eu lembro que eu fui pego de surpresa, eu não esperava que fosse me impactar tanto, assim. Vocês assistiram também já, então?
Não, eu tô devendo.
Eu gostei bastante da vibe que ele passa, porque ele é um anime bem chill. Só que eu admito que o forte, na minha opinião, é 100% protagonista, é o Kotaro, tá ligado? O resto dos personagens são bem, bem aquém, tá ligado? Então, tipo, é basicamente, sei lá, é uma história de um garotinho que vive seus dias felizes morando sozinho, é basicamente isso.
É, felizes nem sempre, né?
Nem sempre, né?
Esse é o ponto, o anime, ele traz algumas coisas, assim, que tu se pega, assim, né, pensando, né, nossa... Pô, te faz refletir um pouco, sabe? Eu acho que essa é a parte legal, ao mesmo tempo que ele é um anime meio comfort, assim, né? Meio que fica nessa brincadeira,
tem momentos fofinhos,
né?
Cara. Tem momentos fofinhos.
Só que a parte triste é que ele acaba meio em abertão, assim, né? Ele não tem muito uma... Não acho que vá ter próximas temporadas também, não sei. Mas ele realmente acaba bem aberto, mas é uma experiência que valeu a pena pra caramba pra mim, assim, são 12 episódios, é meio episódico, meio com sketch, assim, né, meio na pegada Kaguya-sama, então é bem bacana, eu acho que é um bom anime aí pra estar na nossa listinha, cara, sendo bem sincero.
A listaça.
Tá grande essa lista aí, né, já temos o quê?
Cara, eu vou ter que trazer aqui um título, o pessoal tá falando muito dos animes novos aqui, né.
Só peraí, Dude, rapidão, a gente tem o quê? A gente tem hoje já... Kotaro, a gente teve...
Blue Period. O Rohan.
O Zankyo no Terror.
A Baleia. Os Filhos da Baleia.
Cora,
Vampiro no Jardim.
5. Vampire in the Garden. É isso aí. 6. Tô indo pro sétimo já aqui, Dude. Larga pra nós.
Sétimo. Cara, pra sétima anime que eu vou recomendar aqui pro pessoal, ele é considerado um anime bem antigo, assim, né? Só que dos animes antigos, assim, ele foi um dos que mais marcou uma geração de pessoas que assistia anime na internet, né?
Sonic X.
Sonic X não, cara. Se bem que Sonic X poderia estar nessa lista porque ele é um ótimo anime.
E está na Netflix, cara.
Se você não assistiu Sonic X, assista, mas só que você tem que assistir dublado, né? Porque se você não assistir dublado, você está assistindo errado. Mas enfim, voltando pro próximo anime, Ele é um anime que ele marcou muito a geração daquele pessoal que viveu ali mais ou menos 2008 até 2010, mais ou menos, né? Porque ele ficou popular naquela época e se manteve. Até hoje ele é um anime popular, mas ele é pouco conhecido da nova geração, né? Do pessoal que tem entre 15 e 20 anos, né? E eu tô falando aqui de Toradora, né? Que tá na Netflix ainda. E é um dos animes mais antigos que acho que tem na Netflix de romance. E um dos melhores, né? Não é à toa que tá na Netflix. Uhum. Que ele conta a história de dois personagens, que é a Taiga e o Yuji, né? Que são personagens escolares, né? Tudo mais, aquele anime escolar de romance. Só que o diferencial pra mim de Toradora é que ele tem personagens estereotipados, mas ao mesmo tempo ele tem uma puta mensagem por trás da história de romance dos dois, né? Uhum. Então é muito o aspecto do tipo... ele tá interessado numa garota e a Taiga, né, que é uma garota, tá interessada em outro menino. Só que acaba que o mundo mostrou que, na verdade, as coisas acontecem naturalmente. Tem muita mensagem familiar, principalmente, né, porque a Taiga, ela tem problema com a família dela. O Yuji tem problema com a família dele. Então, meio que, tipo, um ajuda o outro a tentar entender melhor os problemas familiares, tentar melhorar como pessoa, ao mesmo tempo que eles vão se descobrindo como jovens, né, e gostando um do outro e tudo mais, né. Eu acho que ele tem 20 e poucos episódios, né, pro anime de romance ele é bem longuinho, né, tem muitos animes de romance aí que tem 12 episódios aí, 13, né, então eu acho que, tipo, ele é um pouco lento, né, ele é do ritmo antigo, mas mesmo assim ele é um dos poucos títulos que, mesmo depois de mais de 10 anos, ele pra mim, assim, é um dos melhores.
Eu acho que das comédias românticas da Netflix, provavelmente é o melhor... Não sei, não tem muitas comédias românticas na Netflix, pra ser bem sincero, de anime, né?
De anime não tem. Tem Komi-san, tem alguns outros títulos ali, mas eu acho que...
É muito mais comédia aí, né?
É, muito mais comédia, né? O Toradora, ele é focado no romance de ponta a ponta, né?
O Bunny Girl foi colocado lá ultimamente, então dá pra dizer, né?
Bunny Girl,
não acho melhor que Toradora, tá ligado?
O Bunny Girl, tu acha melhor que Toradora?
Não acho melhor.
Ah, tá.
Não acho melhor.
Eu já ia contestar.
Não acho melhor. Dar um ataque. Não acho, assim, corpo ali, né? Levantou as asas já. Esse tá devendo também, Luiz?
Esse tô devendo também.
Ô, bicho, tá com a lista grande hoje já, então, hein?
O Toradora, mano.
Eu não sou uma pessoa que assiste muitos animes.
O Toradora, pra mim, ele foi, tipo, mano, meu top 2 por muitos anos, velho, de melhores animes de romance, né? Só que ele caiu pra top 3, né?
Caiu pra top 3? O que que passou mesmo que eu não lembro que tu falou recentemente?
Pra mim, o meu top 2 de anime de romance antes era o Lovely Complex, primeiro lugar, né? Que eu achava, tipo, absurdamente bom e não tem nenhum serviço de streaming, eu acho uma sacanagem.
É foda, é que é velho, deve ser por isso.
É que é velho, não, é mais velho que Toradora, pra ter noção.
Pois é.
E o Toradora, né, pra mim era o segundo colocado, né? Tipo, mano, esses animes são perfeitos de romance, né? Muito bons. E em terceiro lugar tava o Special A, o mais antigo que o Lovely Complex, e ninguém deve conhecer o Special A, mas foi um dos meus primeiros animes de romance, que conta a história lá de uns jovens que são elite numa escola de elites e tal, e um romance que rola
entre os...
E tudo mais, só que daí veio o Kaguya-sama, né, e o Kaguya-sama roubou o top 1, né, então aí todo mundo desceu.
Terceira temporada, boa demais. Já falamos, cara, sobre elas aqui no CuplaCast.
Nossa, moral, né? Então, velho. O Kaguya-sama aí, olha.
Vai estar nos cards aí, quem quiser acompanhar. Mas, Luiz, traz o oitavo dessa lista pra nós aí. Tu que é um cara que tá devendo, hein? Tá feio hoje, hein? Rapaz!
Tá bom, vou trazer um bem conhecido aqui. Vamos falar de Demon Slayer.
Demon Slayer!
Demon Slayer! Olha,
cara. Eu achei que ele tava falando,
Eu ia meter essa.
É bom, vai.
Eu achei que ele ia meter, caraca, mano, eu não sei mais o que falar, porque já passou muito tempo aqui, velho. Ah, vou meter um Demon Slayer aqui, que é gostoso.
Não. Esse último que eu vou trazer, a hora que você começou a falar que era um anime antigo, eu falei, ué, será que ele vai trazer a mesma coisa que eu? Porque ele também fez sucesso, relativo sucesso entre 2008 e 2010.
Caraca, ai.
Mas ele é bem diferente, porque ele não é de romance, ele é um anime de ação. Que é o Black Lagoon.
Black Lagoon, cara. Tá, me convence a ver isso aí, porque lendário. Eu já vi isso aí várias vezes, tipo,
lendário,
passando,
mano,
assim, trailer Netflix, mas eu nunca dei play, velho. Me convence, vai, me vem.
Cara, Black Lagoon, eu acho que ele te compra no começo porque ele começa muito doido. O personagem principal é o... Qual é o nome dele? É Hokuro Okajima. Ele é um salaryman que... Ele só se fode na empresa que ele trabalha. Literalmente, ele só se fode.
Padrão.
E o chefe dele dá uma informação muito importante pra ele fazer uma entrega. Só que, quando ele vai fazer essa entrega, a equipe de piratas chamada Black Lagoon ataca o barco onde eles estão e leva embora a informação.
Tá, pera. Leva... Passa num barco? Passa... Desculpa, eu perdi não, essa parte do contexto.
Aqui ele tá na entrega, ele tá num barco.
Ah,
ele
tá. Barco, mas é no mundo normal, ou não?
É no mundo normal. É, ah, no mundo tá. É okay. Sociedade moderna, assim. Não tem nada de sci-fi, coisa do tipo.
Beleza.
E... Aí ele é levado como refém, porque eles querem pedir um resgate por ele pra aproveitar, porque eles acham que eles estão ganhando pouco dinheiro com a entrega do disco que eles roubaram.
Vendeu dele. O cara.
Só que o negócio, a informação que eles roubaram é tão importante pra empresa que eles simplesmente decidem matar o cara e foda-se. E a hora que ele descobre isso, ele fala, caralho, tipo, pra que eu dei a minha vida pela essa empresa, tá ligado? Por que eu me esforcei tanto, sabe, se tipo, eu sou tão descartável pra eles?
Tá.
E aí ele surta e ele decide se juntar a eles, tá ligado? Ele ajuda eles a terminar o serviço de entregar o disco que eles roubaram e se junta a eles, tá ligado? Porque eles falam que eles vão precisar de mais um marinheiro. E aí ele passa a viver como pirata ali no mar da Ásia, tá ligado? Junto com eles.
Tá, mas é episódico assim? Qual é a pira?
Não, eles são pequenos arcos, são arcos de alguns episódios.
Tem essa três temporadas e a última tem 5 episódios, se eu não me engano.
É, isso aí mesmo. Só que é muito louco porque conforme os episódios vão avançando, eles vão mostrando como que os personagens chegaram ali, tá ligado? Tipo, o Rock, né, que eles passam a chamar o protagonista de Rock, você já sabe como ele chegou ali, né, o que aconteceu com ele. Mas ele vai te entregando a história dos outros personagens, sabe, da Heavy, que é a atiradora deles lá, que ela é praticamente uma psicopata. ela é completamente insana, tá ligado? Ela gosta de atirar nas pessoas, literalmente.
Ó, que saudável.
Tem o Dutch, que ele é um careca altão bem misterioso, tá ligado? Ninguém sabe exatamente de onde que ele veio, o que ele
Dutch,
faz.
Dutch deve ser... Como é que é
Dutch? E tem o Benny, que ele é o cara das tecnologias deles, tá ligado? Ele mexe com hack, ele faz as comunicações secretas deles. E acho legal que ele vai te entregando a história deles e desenvolvendo o relacionamento do Rock com a Heavy, tá ligado? Porque ele acaba servindo meio como mediador, como a Heavy é maluca, e ele é um cara que gosta de levar as coisas bastante na conversa, quando ela sai muito dos trilhos, ele tenta colocar ela no lugar, tá ligado? E daí ela fica puta com ele por causa dele ficar tentando corrigir ela. Só que esse relacionamento deles vai se desenvolvendo e eles começam a ter um respeito mútuo, sabe?
Uhum. Eu acho legal que, tipo, o anime de 2006,
ele.
É 2006, né? 2006 até 2008 ali, mais ou menos, que tem 3 temporadas, né? E o que eu acho legal é que, tipo, um dos diretores, né? Tem tem um diretor principal e tem um cara que ele é episódio director, né? Tipo, ele dirige alguns episódios específicos, que é o diretor do Shingeki, né? Então, tipo, é um trabalho do cara antes do Shingeki. Então, antes do Shingeki, então, tipo, tu pode perceber que tem umas paradinhas bem fodas, assim. Muito bem feitas. Tem cenas de tiro que são muito icônicas, mano. Que tu vê alguns highlights na internet, mano.
Sim, as cenas de ação são muito boas mesmo.
São muito boas, cara. Nossa, pra época é um absurdo, velho.
O pessoal, às vezes, assiste a primeira temporada e não entende por que que faz tanto sucesso. Mas é porque o foco principal, além né, dos pequenas historinhas, né? Os arcos, eles encontram as coisas mais doidas possíveis, tá ligado? Tem arco que eles encontram um navio cheio de neonazista.
Nossa, tá, dá um pau neles aí.
Tipo, os trabalhos deles sempre, tipo, vão de mal a pior, assim, tá ligado? Eles começam o trabalho e sempre dá alguma coisa errada e fica pior, tá ligado?
Caramba, mano.
Mas o foco principal dele é esse desenvolvimento dos personagens, sabe? Você descobrir tipo uma comédia, como que eles chegaram então. Ali. Exatamente, tem comédia também. Você descobrir como é que eles chegaram ali e tal. E... O único ressalva que eu faço é que ele é um anime bem violento. Ele não tem vergonha de mostrar violência, tá ligado?
Sério? Nossa, não era a vibe que eu tava imaginando pro...
Não, ele é um anime bem violento, ele tem bastante sangue.
Olha só.
É só bala na boca.
Bacana, cara, bacana, tá... É um que eu sempre tive, assim, a curiosidade de clicar, mas, cara, eu nunca fui muito além, não. E
agora, André, qual que tu vai trazer pra finalizar
pra
esta
finalizar?
Listona, essa lista... De requinte aqui, né?
Cara...
Tu vai ter que trazer um desconhecido também, porque a gente trouxe só a nata dos desconhecidos, né?
Tá, calma aí. Não, pera aí, tu trouxe Toradora, porra. Que isso,
não,
nata
Toradora. Do desconhecido. É um anime hoje desconhecido, né, mano? A gurizada não tá muito ligada nisso, tá, mano.
Depende.
Eu só quer saber de Kaguya-sama, as coisas aradas aí. Ok. Eu trouxe um aqui pra dar um requinte, mano.
Bom, vocês iam brigar comigo se eu trouxesse Tengen Toppa Gurren Lagann? Que
caraca, mas daí também.
Mas vai lá. Desconhecido ou conhecido, Gurren Lagann?
Cara, eu digo que é um pouco dos dois.
É um pouco dos dois.
É um pouco dos dois, cara.
Eu acho que... Eu acho que ele não faz tanto sucesso quanto ele deveria.
Acho que ele é muito injustiçado. Okay, essa é a questão.
Ok,
o Tengen Toppa, ele é muito injustiçado. Por causa que, se tu olhar pra capa do Tengen Toppa, ou tu ver algum vídeo highlight do Tengen Toppa, o pessoal vai dizer, nossa, isso aí é pra criança 4 kids de 8 anos de idade, né?
Nossa, for mano. 4 kids.
Mas eu tô mentindo, porque ele tem essa vibe, quando tu olha os highlights, ele tem essa vibe de superpoderes e robôs gigantes
tem.
E Transformers ali, não sei e tal.
É que eu vou com o Gurelag, então? O que vocês dizem?
Tu pode ir, mano, mas olha, as pessoas hoje, pra pegar um anime de 2008 e assistir assim, numa talagada, 20
vai,
e poucos episódios...
Vai pegar, e na verdade são mais, são 27, 26, eu acho, 26, ou até 27, mais. Né? Mas vamos com o Gurren Lagann, então, que eu concordo com vocês que Gurren Lagann é um anime que ele deveria sim ter mais visibilidade aí, porque ele é um dos xodózinhos aí da... Vou dizer da cúpula, mas vou dizer pelo menos meio do Dude aí, né? Do Patrick também, dos fundadores aí da cúpula. Porque ele é um anime que fala muito, 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 muito sobre força de vontade no final do dia, assim, sabe? O quanto que tu vai correr atrás do que tu quer. E ele representa isso com lutas de robôs. Só que são robôs, mas não é aquele negócio Gundam, sabe? Porque é negócio, os robôs são bem flexíveis, é quase como se fosse pessoas lutando, assim, não, não, não é como se fosse... Não é aquele negócio mecha pra fã de robô gigante, sabe?
Um bom ponto de referência é que tem que falar que é feito pela Trigger, né? E a Trigger, ela tem muito esse hábito de...
Ah, tá, é que eu falo Trigger, tá. Deu uma bugada. Tu também fala Trigger, que tu trouxe Trigger aí? Sempre falou Trigger, porra.
Tu entendeu, bicho?
Eu entendi, mas é que eu levei
ela assim, Trigger, então...
É que tu sempre falou Trigger, por isso que eu achei engraçado.
Ela é feita pela Trigger, então a Trigger, ela tem muito essa vibe de fazer coisas mais... Não é cartoonizadas, é mais eloquentes, é a palavra?
Eu não sei, eu vou usar excêntrica aqui, é fora da curva. É, caricato, excêntrico. A animação é bem fluida, é bem boa. É muito único, assim, a experiência de assistir Gurren Lagann. Ele tem os seus problemas ali, ele tem alguns episódios que não somam muito pra trama e parece que fica meio episódico, assim. Não precisava ter todos aqueles, apesar de que eu gosto da maioria deles. Ele tem uma pequena caída no começo, principalmente para um etizinho ali em cima de uma personagem que é a Yoko, mas não são tantas cenas assim, então eu acho que dá para segurar a barra bem de boa, até porque eu garanto para vocês que a experiência geral vai fazer valer a pena. Mas do que se trata então Gurren Lagann, afinal, porque talvez você não saiba. Basicamente, a gente tá vivendo numa sociedade distópica, né? Onde o planeta Terra, ele basicamente ainda é habitado por seres humanos, porém, os seres humanos vivem embaixo da Terra, no subsolo. Por quê?
Toupeiras.
É, que nem toupeiras, assim. E por quê? Porque na superfície existem uma série de robôs, eu vou chamar assim, que estão comandando a... Eles que mandam na parada, né? Então, os seres humanos, eles precisam viver submissos a isso, né? E nessa história a gente acompanha o Simon, que eles pronunciam meio que Shimon, mas pode ser Simon também, chama como quiser. E ele é um escavador, né? Então ele gosta de fazer buraco, o negócio dele é fazer buraco. E...
Caralho, uma frase fora de contexto.
O quê? Eu falei que ele gosta de fazer buraco, não que ele gosta de buraco. Aí ele vai cavando os buracos, né? Perfurando ali. E ele trabalha com isso até que um dia ele encontra uma espécie de um robô. Que é bem com uma cabeça, assim, como se fosse só a cabeça de um robô, mas ele descobre logo depois que é meio que um robôzinho mesmo. E nesse momento, o teto meio que quebra, assim, do lugar onde eles estão, porque eles estão no subsolo, né? Quebra e cai um desses robôs, monstros, que governam a superfície. E agora o Simon, junto com um parceirão dele ali, que é o Kamina, ou Kamina, eles juntos vão ter que derrotar esse bicho que cai do céu, né? E eles sempre tiveram essa vontade de sair debaixo da Terra e viver na superfície, né? Viver contra essa... Eu vou falar desse autoritarismo, dessa ditadura, sei lá, chame como quiser. Então a ideia é eles saírem desse buraco nessa aventura, né? E daí, gente, escala. Escala, escala, oh,
caralho.
Muito.
Ah, Caralho,
tem muito personagem bacana, as lutas são divertidas, o plot é envolvente, tem uma mensagem muito foda pra passar.
Tem time skip aí, ó, o gatilho. Tem time skip aí pra quem curte time skip.
É, tem time skip, tem luta, cara, tem robô. É muito foda, eu acho que Gurren Lagann, ele entrega um pacote cheio pra quem gosta de anime de ação e tem uma mensagem foda, porque tem uma mensagem foda demais nesse anime. Eu acho muito, muito bom. Muito
quantos,
bom.
Quantos anos vai passando, cara, eu fico percebendo que tem muita gente que deixa passar coisas como Tengen Toppa Gurren Lagann, que são... Eu não diria que são icônicos, mas são coisas que é necessário tu ter experiência. É
icônico, sim.
Porque... Cara, não, mas eu digo que, tipo assim, a gurizada agora que tem de 15 a 18 anos, eles não devem ter visto Tengen Toppa
Gurren Lagann. É icônico pra gente. Foda-se.
Ah, não, pra gente é icônico, sim, não, mas eu digo assim, cara, é uma experiência única assistir esse anime, cara, é tipo, é algo surreal, mano.
Se a gurizada assistir, vai ser pra eles também.
A emoção que passa, mano, tu pode assistir agora, se a gente ligar um vídeo e ver uns highlights, mano, a gente vai se emocionar, cara, porque é um bagulho fora de questão, velho.
Eu tô de sacanagem, cara, tá? Mano. Não foda-se não, tá, gurizada? Eu sei que tem gente de 15 anos que ouve a gente, tá?
Eu achei engraçado, porque a hora que você tava falando de... Que ele acha o robô, que é uma cabeça... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Megas XLR.
Nossa! Caramba! Robô gigante! Como é que é? As gatas adoram robô gigante! Meu Deus do céu, cara. Melhor anime. Melhor anime não anime. Mas é, cara, eu fui com o Gurren Lagann, Eu acho que é justo, né, gente? Acho que deu pra fechar com chave de ouro aí. Essa listinha. Ah,
peraí, um pouquinho. Tem Toppa, tá na Netflix mesmo?
Tá, pô. Saiu?
Certeza, você está certo disso? Claro. Meu amigo.
Saiu? Será que eu fiz uma
reclamação? Lembra quando o microfone do André ficou mudo, Luiz? E eu pesquisei os animes que lembra que eu falei, ah, vamos fazer um minuto de silêncio pros animes que saíram da Netflix?
Não!
Tengen Toppa tinha saído da Netflix,
não.
Cara,
esqueci de falar isso. É sério?
Eu tinha até esquecido de comentar contigo, cara, Tengen Toppa saiu do catálogo.
Tá de sacanagem que eu fiz.
Ou seja, vai ter que falar outro anime, mano. Nossa, é isso, mano, regra é clara.
Que nojo, velho.
A regra é clara, velho.
Cara, eu não acredito nisso,
cara. O cara vendeu, falou pra caralho.
Agora o pessoal vai ficar na querência agora.
O cara tá vivendo Netflix, ô Luiz.
Tá de sacanagem, velho. Isso aconteceu ao vivo, mano. Não acredito, caralho, velho. Saiu mesmo? Cara, tô pesquisando aqui, ó. Pô, aí os caras tão de sacanagem, mano.
É, mano, como eu falei, esse anime é um desconhecido, a gurizada não vai conseguir ver esse anime.
Pô, bom, agora se virem aí, assistam como der. Junte-se a ele, né?
Espera, André, eu tô esperando o próximo, né, cara? Porque tu vai ter que fazer a substituição de campo ali, né? O jogador saiu de campo, põe outro.
Reversão, vamos lá. Cara, eu vou com Great Pretender. Pode ser desconhecido o suficiente pra essa lista?
Great Pretender?
O que vocês dizem? Dá pra dizer, né? Dá pra dizer.
Sim.
Vai.
Dá pra dizer, mas é bem novo, né? Eu e o Luiz
fazemos continuações. Tá, mas daí, ué, só porque vocês são velha guarda, não pode. Não pode chamar. para, né? Mas, vamos lá. Great Pretender, do que se trata essa história, né? Então, é um anime um tanto quanto americanizado, pra ser bem sincero, assim, ele nem se passa no Japão, ele se passa no Japão, né? Eu não lembro agora, mas o protagonista é japonês. E aí, ele é meio que um charlatão, ele é um golpista, na verdade, né? E ele engana as pessoas no dia a dia pra, sei lá, bater uma carteira, né? Roubar uma carteira, fazer o cara pagar a conta do restaurante pra ele, enrolando o cara, umas paradas assim, sabe? Ele é um malandrão. Aí, eventualmente, ele é pego, né? Então, isso acontece tipo episódio 1, tá, gente? Ele é pego. E ele agora tem que pagar uma fiança, tal, uma parada assim. E ele não tem essa grana, né? Ele tem agora essa parada pra fazer, pra não ser preso, né? E ele resolve fugir. Basicamente é isso, ele resolve fugir, porque ele não tem o dinheiro. E nessa, na hora que ele vai fugir, ele meio que se encontra... Não é bem assim, tá, gente? Mas ele meio que encontra aí. Ele meio que vai aplicar um golpe em alguém, mas na verdade ele leva um golpe. E esses golpes levam ele a conhecer um grupo de pessoas que são vários golpistas. Só porque eles são golpistas de gente...
Parece que o anime no Brasil, né?
High level, assim. O negócio é dar golpe de milhões, assim, sabe? O negócio é o buraco é mais embaixo. E aí ele começa a se envolver com esse pessoal, porque ele cai na lábia desse pessoal, ele é enganado por esse pessoal, ele meio que agora tem que fazer um trampo pra eles, né? Eles vão dar o dinheiro pra ele, ele vai conseguir pagar a fiança dele, aquela coisa toda. Aí, começa a história, então, né, do protagonista se envolvendo com essa gente, dando golpes em pessoas mais ricas, pessoas que, inclusive, é fora do Japão, muitas histórias dali se passam fora do Japão, tá? É um anime bem internacionalizado, assim, ele traz personagens de várias etnias, se passa em vários países diferentes, outras línguas são mencionadas, a ending, não, ou a opening, é do Queen, né, uma música do Queen, que é Great Pretender, né, o nome da música. Então, e são vários arcos, assim, então tem hora que eles vão dar golpe num cara que é da máfia, depois eles vão dar golpe num cara que é um ricão lá de Dubai, um negócio assim, sabe? E o legal desse anime, então, é ver como eles vão orquestrar esse golpe e fazer dar certo no final. É claro que dá um monte de merda e vai desenvolvendo os personagens e tal, então é um anime que vale muito a pena assistir. Tá, eu acho que é um anime que ele entrega uma experiência bem única, assim. Tu já viu, Luiz? Pelo que eu vi, tu tava reagindo e tal.
Então, eu até ia fazer um comentário interessante, porque a temática dele, embora o anime seja diferente, ele é similar com o que o Black Lagoon entrega, só que num ambiente mais recente.
Olha aí.
Eles se você procurar na internet, tem texto comparando a Heavy do Black Lagoon com a Abigail do Great Pretender.
Que legal.
São, tipo, o estereótipo de heroína que criaram pra ela, sabe, foram bem parecidos.
É, pode ter sido até inspirado, né, numa dessa, como o Great Pretender é um anime bem recente, né.
Eu gosto que o Great Pretender, ele tem personagens muito únicos, né, cara, não é aquele personagem clichê.
Pô, e eu acho a estética dele bonita pra caramba.
Lindo. Nossa, ele é muito bonito.
A arte é mesmo. É um show à parte, assim, cara, muito lindo mesmo, assim, muito lindo mesmo. Tu assistiu, Dude?
Assisti, mas eu tenho que dizer que, tipo, eu achei ele legal, mas eu não cheguei a gostar tanto, né? Ih. Eu gostei dele mais esteticamente, sabe?
Ih, safado.
Talvez eu tenha assistido errado, mas eu gostei mais dele esteticamente.
O cara queimou um anime da minha lista e depois jogou um balde de água fria no cara, anime.
Você perdeu a tona, né, cara? Vamos passar aqui.
Dude saiu hoje pra cometer um crime.
Esse Great Pretender ainda tá na Netflix, deixa eu dar uma olhada aqui.
André, eu tenho que trazer o comentário do Bruno aqui. Parabéns, André. Encerraram um episódio gravado no 7 de setembro com um anime de golpista. Muito
caralho!
Muito bom, mano. Comentário preciso.
Eu sempre erro, né, cara? É difícil.
Não tem erro.
Eu acho que esse Great Pretender poderia ter sido passado até no Brasil, né, cara? Ia ser muito verídico daí.
Mas eu acho que tem episódio no Brasil. Não tem?
Episódio no Brasil.
Acho que tem episódio de Great Pretender no Brasil.
Não me recordo também de episódio no Brasil, cara.
Então não tem. Então o André tá mentindo também. Então foda-se. mano. Mas então tá. Nossa lista fechou então com... Vamos recapitular, gente. Só pro ouvinte aí. Vamos lá. Vamos tentar... Não, na ordem não vai dar, né? Black Lagoon...
Não, fala os teus aí primeiro.
Os meus? Eu falei... Porra, eu nem lembro o que eu falei, mano. Fala os teus aí,
nossa.
Fala os teus aí, vamos lá.
Eu falei o Blue Period, okay, né, que tá na Netflix.
Boa.
O Assim Falava Akashi Behoan, se você quiser adentrar no mundo de Jojo pra dar uma espiadinha, pra saber se vale a pena enfrentar o anime. E o Toradora, caso você seja um cara romântico e queira sentir borboletas no estômago. Oh, aí você assiste gostoso, o Toradora.
Hein? É gostoso, vale a pena. Luiz, quais são os teus?
Eu trouxe Zankyo no Terror, um Vampiro no Jardim. E Black Lagoon.
O Luiz, ele trouxe animes leves, né, cara? Animes leves, dá pra perceber aí que é vampiro com morte, tiroteio e... mais tiroteio, é isso.
Tiroteio e pirata. Tá, vamos lá. O meu foi... foi Kujira no Kora, né? Children of the Whales, acho que é. Os Filhos das Baleias, alguma parada assim. O segundo foi Kotaro Vai Morar Sozinho, lembrei aí, ó. Otaro Vai Morar Sozinho. Depois foi o Gurren Lagann, que o Dude me salvou aí, né?
Eu trouxe a informação.
O cara é muito informativo. Trouxe aí, né, a terceiro anime da informação, que foi o Tengen Toppa Gurren Lagann. E o quarto anime, então, que foi difamado logo depois pelo mesmo elemento. O Great Pretender, né, cara?
A polícia vai bater na minha porta aqui agora.
O Great Pretender, então, pra substituir e fechar uma listinha com 10 animes, 10 melhores animes um tanto quanto desconhecidos aí da Netflix, né? Porque como a gente combinou no começo do cast, a ideia não era abrir o cast pra falar de One Piece, de
Full Metal. Eu vou dizer que todos os títulos aí são, mano, muito bem aproveitados, velho.
Todos.
Muito bem mesmo.
Vale a pena, vale a pena. Puxa a listinha, anota aí que com certeza valeu a pena. E bom, gente, já se encaminhando pros finalmente aqui do episódio, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Apesar de que ainda tem a pergunta relâmpago do
dia. A pergunta relâmpago da semana.
É isso aí.
Eu vou fazer diferente, não vai ser aquela pergunta, qual anime você recomenda na Netflix?
Fala,
eu quero saber pra vocês qual é, não vale título popular, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Qual é o melhor título que a Netflix tem? Qual, na opinião de vocês, obviamente, né?
Tá,
e por
calma.
Quê?
O melhor anime desconhecido, tu quer dizer?
Não. O melhor anime que a Netflix tem, mas tenta sair um pouco dessa dos títulos do Naruto, Bleach ali, tá ligado?
Isso, melhor anime desconhecido, no caso.
É, pode ser. É porque às vezes tem um underdog ali que não é, tá ligado?
O meu é fácil, facílimo. Porque eu adoro esse desenho, ele é fantástico, eu adoro o mangá também, que é Erased. Bokudaki Naimashi.
Que isso? Tá, mas esse não é popular? Esse é popular pra caralho, porra.
O Erased é mais ou menos, né?
Porra, é mais ou menos, mano?
Eu digo mais ou menos. O One Piece é muito mais, o Naruto é muito mais.
Ah, tá, óbvio, né? Mas, porra, Erased é muito, muito mais popular que todos os que a gente falou aqui hoje, porra.
Tu diz?
Coça, com certeza, mano. Posso estar enganado.
Eu não consigo ver o Erased mais popular que o, sei lá, o próprio Toradora, assim.
Ah, não, mas acho que não é mesmo. Mas é porque a gente combinou que Toradora foi o erro dessa lista, né, Dude? A gente combinou.
Então eu vou trazer outro, que apesar que o Dude fez muita propaganda, eu tenho certeza que muita gente não viu. Termai, Romai, Novai. Eu vi do começo.
Nossa, mano,
fim.
Esse aí é top, velho.
O Tio
esse
de Outro Mundo, top. Pronto, próximo.
O Tio de Outro Mundo.
Esse é muito bom também.
Cara, ó, eu vou recomendar aqui o meu queridíssimo e amado, né, o Luiz recomendou o Das Termas. O André recomendou o Tio de Outro Mundo. Eu vou recomendar Kakegurui, mano. Kakegurui pra mim é um dos meus favoritinhos. Não, é engraçado, mano. Não vem não que é engraçado, velho. Tu ri de começo ao fim, mano. É, tem umas tosquices, mas tu acaba rindo, mano. Eu gosto muito.
Mas é isso aí, gente. Então comenta aí, né? Responda a perguntinha relâmpago do Dude. Qual o melhor anime desconhecido da Netflix pra você? Comenta aqui no YouTube pra gente, depois a gente sempre responde todos os comentários, né, gente? Então, por favor, responda aqui. Aproveita, segue o canal se não segue ainda, ajuda a gente a bater nossa meta de 1.000 inscritos e...
Lembrando, André, rapidinho, só lembrando aí que temos agora o Live Pix.
Isso, né? É o que
então,
eu ia falar.
Não necessariamente precisa estar na live ao vivo, mas se você quiser mandar um recado pra gente no Live Pix... E a live sendo gravada, a gente lê no episódio seguinte, né? Sem problema nenhum.
Entendi. Quiser mandar um recado pra gente por fixo, achei que tu ia largar essa.
Não, louco, mano. É porque, tipo assim, ó, pensa comigo, o cara viu o podcast e quer mandar uma mensagem. O cara pode mandar e dizer, ó, eu vi o episódio tal, achei que o comentário de vocês aí foi muito leviano. Ou tu pode mandar outro comentário aí, falar alguma coisa a respeito, sugestão e tal.
Fica aí só lembrando. Dude quer pix, gurizada. Dude quer pix.
Não. É o projeto, né? Se você gosta do projeto.
É verdade. Inclusive, tivemos alguns apoios aí na estreia do Live Pix. Então, muito obrigado. Quem já fez uma espécie de apoio aí, uma doação.
Pô, pra eu tô me indigando, cara. Agora eu fiquei até mal na fita, velho.
Não viaja, mano.
Manda o Live Pix então, mano.
Então não manda então. Então apaga esse Live Pix aí.
Apaga esse Live Pix.
Não, mentira. Ajuda. Culpa,
um real,
vai.
Cara, um real, mano. Não
ajuda,
dá pra comprar pão com real, velho.
Para de reclamar, Dude. Vamos lá. Ajuda a gente aí. Mande suas doações. Se você curte o projeto, considere apoiar recorrentemente pelo Catarse, caso você consiga também. É isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Um abraço e até a próxima.
Falou, manda pix. Sacanagem.
Muito bom.
Recado, escreve, dá like. E manda o pix. Sacanagem.